Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova punição mais rigorosa para crimes de fraude eletrônica. Senador cobra votação de propostas que estão paradas na Câmara dos Deputados. Regulamentação do lobby. Senadores avaliam que legislação dará mais transparência ao setor. Boa noite. O Senado aprovou uma proposta que aumenta a pena para o crime de furto e estelionato quando cometidos por meio de fraude eletrônica. O objetivo é combater esse tipo de golpe que teve aumento durante a pandemia. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, houve aumento de 70% nos registros de golpes desse tipo durante o período de isolamento. Estima-se também que 600 mil fraudes foram praticadas somente no pagamento do auxílio emergencial. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto altera o Código Penal, aumentando a pena para o crime de furto ou estelionato quando for cometido por meio de fraude eletrônica. Pelo texto, a pena para o autor de furto ou estelionato feito por meio eletrônico, deve variar de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apresentou voto pela aprovação, destacando o aumento do número de fraudes eletrônicas durante a pandemia.
Desde o início da crise do Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraudes eletrônicas, colocando o país como sendo o terceiro no mundo em registro de fraudes eletrônicas.
A pena será aumentada em 1/3 no caso da fraude ser cometida contra pessoa idosa ou vulnerável e o autor do crime souber dessa circunstância. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Uma sessão temática no Senado deve discutir com o vice-presidente Hamilton Mourão e especialistas as queimadas na Amazônia e no Pantanal. O requerimento do senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, será analisado pelo plenário na próxima semana. Repórter Yara Farias Borges.
O objetivo é demonstrar com dados técnicos o desenvolvimento agrícola na Amazônia com preservação do meio ambiente. O senador e agropecuarista Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, autor da iniciativa, disse que há uma campanha internacional para prejudicar a imagem do Brasil e o desenvolvimento socioeconômico do país, e criticou a intenção de países ricos e poluidores de interferirem em questões ambientais brasileiras.
Criticam o Brasil quem não tem moral para criticar o Brasil. Os dados que eu tenho de qualquer país da Europa, da China, do Japão, dos Estados Unidos, não pode fazer o que estão falando do Brasil da forma irresponsável, atacando o nosso país e a agricultura que eu tenho o prazer de representar e defender.
Além do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estão entre os participantes representantes da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Rádio Senado, eleições 2020.
O segundo turno das eleições municipais acontece nesse domingo, dia 29 de novembro, e para garantir a segurança dos eleitores e mesários, o TSE reforça que as medidas sanitárias adotadas no primeiro turno continuam valendo. A reportagem é de Lara Kinue.
As regras aplicadas no primeiro turno continuam valendo no segundo turno. Está mantida, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara e a recomendação para que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. A identificação biométrica continua suspensa para evitar aglomerações e filas. O horário estendido de votação também foi mantido das 7 às 17 horas e os eleitores com mais de 60 anos têm preferência das 7 às 10 da manhã. A advogada Ana Carolina de Oliveira destacou que o cumprimento dessas regras tem papel fundamental no combate à transmissão da Covid-19.
Quando um eleitor toma todos esses cuidados, ele não está só zelando pela sua própria saúde, mas pela saúde de todos os outros eleitores.
O advogado e professor de Direito Eleitoral, João Aragão, lembrou ainda das recomendações do TSE para as pessoas que apresentarem algum sintoma ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos 14 dias anteriores à data da eleição.
Se ele estiver com febre ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da votação, deve ficar em casa e proceder posteriormente pelo aplicativo a justificativa da sua ausência.
A isenção tributária para livros tem apoio da maioria dos internautas, segundo uma pesquisa do Data Senado. Muitos temem que o benefício fiscal para esse tipo de publicação possa acabar com a reforma tributária. A reportagem é de José Deveza.
A proposta de retirada da imunidade tributária para livros, jornais e outros tipos de publicação com a unificação de impostos não agradou a todos. A estudante Gabriela Araújo conta que, como leitora assídua, já deixou várias vezes de comprar um livro porque achou caro e se preocupa com a possibilidade de aumento do valor desses produtos.
O meu mundo gira em torno disso. Eu faço pesquisas e no meu trabalho eu preciso muito de ter acesso a vários tipos de livros e conteúdos. E muitas vezes deixei de comprar devido ao meu poder aquisitivo que não deu.
Além de Gabriela, 87% dos internautas que participaram da enquete sobre a proposta de emenda à Constituição 31 de 2020, que pretende assegurar a imunidade tributária a essas publicações, apoiam a manutenção das isenções. O autor da proposta, senador Randolph Rodrigues, defendeu a medida.
Em um país que não tributa grandes fortunas, que não tributa iates, que não tributa jatinhos, o caminho mais adequado não pode ser a tributação dos livros.
O projeto anticorrupção, que será apresentado pelo governo, deve apresentar uma proposta de regulamentação do lobby. A prática acontece quando grupos ou cidadãos representam empresas, organizações sociais ou comunidades nos debates e decisões políticas. O repórter Rodrigo Rezende traz mais informações.
O ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, afirmou que um dos temas a ser tratado em um pacote anticorrupção que será apresentado pelo governo federal é a regulamentação do lobby no país. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, aponta que, apesar da importância de um projeto de regulamentação do lobby, não seria necessária a construção de um grande plano anticorrupção, e sim apoio às medidas que já estão em debate no Congresso.
O Brasil não precisa de um novo plano nacional anticorrupção. Bastaria que o governo apoiasse as diversas medidas que já estão no Congresso e que não avançam justamente por falta de apoio do governo federal, do governo Bolsonaro.
Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a regulamentação do lobby pode aproximar o Brasil de boas práticas internacionais.
Justamente para poder dar mais clareza e transparência nessa atividade, que no Brasil é criminalizada.
Um projeto que trata da regulamentação do lobby do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, está em debate na Câmara desde 2007.
O senador Telmário Mota, do PROS, cobrou do presidente Jair Bolsonaro o cumprimento de promessas eleitorais feitas ao povo de Roraima, especialmente em relação ao setor energético. Ele alertou que, se nada for feito urgentemente, os moradores do estado correrão sério risco de vivenciarem um apagão semelhante ao que ocorreu no Amapá. Telmário lembrou que, por problemas ideológicos entre os governos do Brasil e da Venezuela, Roraima deixou de ser abastecida com energia do país vizinho, responsável pelo fornecimento de 80% do que é consumido no estado. Com isso, ele alerta que Roraima está dependente das termoelétricas movidas a óleo diesel.
Portanto, nós estamos na beira de um colapso e o governo federal não adota as devidas providências.
E o líder do Podemos, Álvaro Dias, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projetos aprovados pelo Senado, como o que limita os juros do cartão de crédito durante a pandemia. Para ele, a demora nas deliberações é um desrespeito ao Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, líder da bancada do Podemos, pediu que a Câmara dos Deputados dê andamento aos projetos aprovados pelo Senado. Ele criticou principalmente propostas relacionadas à pandemia que seguem engavetadas.
Não apenas o foro privilegiado, que é uma coisa antiga, mas projetos como aquele que limita a taxa de juros ao ano já está há 105 dias na gaveta do presidente Rodrigo Maia.
Álvaro Dias é autor do projeto que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial a 30% ao ano durante a pandemia. Para Álvaro Dias, a demora é um desrespeito ao Senado.
Um desrespeito à nossa instituição. Afinal, são projetos da maior importância que dizem respeito a esse estado de calamidade pública que proporcionou a instituição do sistema remoto de deliberação.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.